Tete horrível!
Olá! Está começando o Calma Gente Horrível, o seu podcast de reclamações semanais. Eu sou a Rita Alves e estou aqui com a Malu Rodrigues.
Olá, meu povo!
Nós temos uma ouvinte chamada Suzana e por conta do nosso contato com ela, a gente descobriu a existência da encefalomielite miálgica, também conhecida como a síndrome da fadiga crônica. A Suzana sofre com essa síndrome e eu fiquei surpresa quando eu fui pesquisar mais sobre esse assunto e descobri que são milhares de pessoas que tiveram a vida modificada de uma hora para outra, né? Viram ruir as suas relações sociais e os trabalhos simples do dia a dia tornaram-se tarefas hercúleas. Hoje nós vamos conversar com a doutora Eloara Campos. Diga oi, Eloara.
Oi, gente. Bom dia. Esqueci, não é bom dia, né? O programa é gravado. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês nesse podcast.
Ela vai nos ajudar a entender melhor essa síndrome. Também estamos aqui com a Ivana Andrade, que ela vai dar seu relato sobre a encefalomielite miálgica.
Oi, pessoal. É um prazer estar aqui e poder trazer um pouco da realidade, não só minha, mas de diversos pacientes que estão subnotificados e subdiagnosticados no país.
A doutora Eloara é médica pneumologista e professora da Unifesp. Fale mais do seu currículo e apresente-se, doutora Eloara.
É um prazer estar aqui, Rita. Obrigada e Malu pelo convite. Eu sou pneumologista. Para as pessoas não acharem que é estranho um pneumologista lidar com síndrome de fadiga crônica, já que a doença chama encefalomielite miálgica, que é um nome muito mais neurológico, né, inflamatório. Na verdade, a minha área de subespecialidade é fisiologia do exercício. Então, eu trabalho com pacientes que são encaminhados para o meu ambulatório com intolerância aos esforços para a gente ajudar no diagnóstico, né? E, além disso, eu sou coordenadora do ambulatório de pós-Covid da Universidade Federal de São Paulo. Então, a gente passou a trabalhar com Covid durante a pandemia para dar suporte aos pacientes internados. E muitos dos pacientes com Covid-19 acabaram evoluindo também com sintomas de fadiga, intolerância aos esforços. Então, o meu interesse acabou se ampliando aí, voltado para a parte da fadiga. E, além disso, eu sou uma pessoa que trabalha com doenças raras, né? Então, tenho interesse e uma curiosidade para desvendar os mistérios dessas doenças raras, que às vezes não são nem tão raras, mas às vezes mais subdiagnosticadas, né? Então, acho que o papel da universidade é trazer a informação para os médicos de forma geral, né? Então, acho que é o nosso papel como acadêmico trazer novas informações.
Então, o que é a síndrome da fadiga crônica e quais são os seus primeiros sintomas?
Então, a síndrome da fadiga crônica, ela é interessante porque ela se mistura com sintomas que podem permear outras doenças. Então, quando você pensa que uma pessoa vai te falar que ela tem fadiga, que ela está cansada, a primeira coisa que a gente às vezes pensa é: será que a pessoa não está trabalhando demais, está com uma vida muito agitada, dormindo mal por outros problemas? Então, às vezes é um sintoma muito inespecífico para a pessoa entender ou valorizar que aquilo pode ser uma doença e não só um sintoma, tá? Só que além da fadiga, os pacientes têm outros sintomas como alterações de sono, intolerância a passar muito tempo sentado ou em pé, sintomas desautonômicos, que é suor, mal-estar, sensação de falecimento, né, de mal-estar muito súbito, intolerância gastrointestinal. Então, são vários sintomas que, às vezes, num primeiro momento, são difíceis de você colocá-los juntos. Então, normalmente começa com intolerância ao esforço, ou fadiga, ou perda de energia, que nem sempre o paciente consegue te dizer, e aí começam a permear outros sintomas associados.
É, deve ser difícil, vou fazer a piada óbvia, porque ainda mais sendo brasileira, né? É fadiga ou é Brasil? A gente não sabe. Mas é muito... Eu nunca tinha ouvido falar disso, acredito. Piada à parte, que as pessoas devem sofrer preconceito, que acho que deve ser muito comum a pessoa ver, isso é preguiça, né? E como é feito esse diagnóstico? Conta pra gente.
É, Malu, só para complementar o que você falou, né? A gente acaba criando estereótipos, né?
Sim.
Então, assim, a pessoa fica taxada de preguiçoso ou de depressivo, né? Então, é muito fácil você considerar as pessoas, talvez, com distúrbios psiquiátricos antes que você considere que é uma doença orgânica, né? E o problema da síndrome de fadiga crônica, encefalomielite miálgica, é que nós não temos um marcador, né? Eu falo assim, quando você pensa numa doença, você sempre quer fazer um exame que faça um diagnóstico preciso. E é uma doença que ainda não existe um diagnóstico preciso. Então, você não vai lá no laboratório, coleta um exame e você fala: olha, essa fadiga está relacionada com encefalomielite miálgica. Então, isso já cria um problema. Então, como é que a gente faz o diagnóstico? Primeiro, é o paciente que precisa perceber que aqueles sintomas estão fora do habitual, né? Mesmo num contexto de, talvez, muito trabalho. As mulheres, por exemplo, crianças pequenas, e aqui eu faço uma ressalva, né? Que 70% das pessoas que têm fadiga crônica são mulheres, e aí isso cria um outro estereótipo, né? Porque as mulheres são consideradas como histéricas, depressivas, surtadas e tudo que você quiser imaginar, então acaba criando um outro estereótipo. Então, primeiro é o paciente perceber que tem alguma coisa errada. Quando ele procura um médico, é o médico entender que, antes da gente dizer que o paciente tem uma doença psicossomática, que ele precisa investigar se aquele sintoma que o paciente tem realmente não está relacionado a uma doença. O diagnóstico é clínico, né? Então existe um questionário para síndrome de fadiga crônica. Então você apresenta esse questionário, faz perguntas voltadas, funcionais voltadas para fadiga crônica, para você entender o quanto que ele preenche critérios maiores ou menores. E aí você amplia a possibilidade de investigação. E toda vez que a gente vai investigar fadiga crônica, você tem que descartar doenças orgânicas. Então, principalmente doenças infecciosas, doenças autoimunes. Não que a doença infecciosa ou autoimune também não possam levar à síndrome de fadiga crônica. Mas você precisa buscar doenças que você tenha uma causa que podem ser tratadas antes de você fechar o diagnóstico como encefalomielite.
É meio que por eliminação, você vai tirando. Isso. E aí, entendi.
Isso. A primeira coisa que vocês trouxeram aí, a questão do estigma, né? Eu, como Sim. paciente, posso compartilhar com vocês, que a primeira coisa que falam para você quando você diz que você tem síndrome da fadiga crônica é o típico comentário: fadiga eu também tenho. É assim, é de praxe. Todo mundo fala isso para você quando você traz a questão da síndrome da fadiga crônica. A doutora Eloara está trazendo a importância aí da eliminação de diagnóstico. Inclusive, no último consenso que saiu a respeito da doença da Mayo Clinic, eles trazem várias doenças que podem se sobrepor e que podem ser confundidas com a síndrome da fadiga crônica. Só que a grande questão é que eu não sei se talvez tenha uma escuta, uma credibilidade ali no paciente. Apesar de eu ter feito vários exames e conheço inúmeros pacientes que fizeram vários exames também de diversas linhas, desde exame de sangue a exame de imagem, enfim, inúmeros exames comuns, e esse resultado nunca aparece com uma alteração muito específica, assim. A princípio, um dos únicos exames que tem aparecido alteração no Brasil, no que a gente tem disponível, assim, do dia a dia, digo entre aspas, né, porque até que é muito difícil os médicos hoje em dia pedirem um tilt test para você, mas esse é um dos únicos exames que tem aparecido uma alteração específica, que é a alteração da desautonomia do sistema nervoso autônomo, né, que ela influi em todo o restante do corpo, que o sistema nervoso autônomo passa informação para todos os órgãos, né? Só que é muito difícil hoje em dia você ir no médico e ele te pedir um tilt test, porque a desautonomia, que é uma doença que está junto com a síndrome da fadiga crônica, que na maioria dos pacientes que têm síndrome da fadiga crônica, essa desautonomia aparece. No entanto, nem todo mundo que tem desautonomia tem síndrome da fadiga crônica. A desautonomia também é considerada como algo fácil de lidar, né? Mas a doutora Eloara, eu acho que ela vai poder trazer um pouco melhor disso daí, da complexidade do que é a desautonomia também, que está em conjunto com a síndrome da fadiga crônica.
E um comentário, né? Se o médico não tem um amplo conhecimento sobre a síndrome, ele não vai poder ajudar, né? Pelo que eu percebi também das pesquisas que eu fiz, são poucos os médicos que estão por dentro desse assunto? É isso mesmo?
É, tem algumas pesquisas que mostram que o sintoma fadiga é um motivo de procurar o clínico geral em quase 25% das consultas. Então é um número muito alto. Significa que todo mundo tem síndrome de fadiga crônica? Não necessariamente, né? Igual eu comentei, é um sintoma que permeia outras doenças e outras situações. A partir desse momento que a pessoa te procura se queixando de fadiga, de cansaço, de intolerância aos esforços, a gente pode dar vários sinônimos aqui, que às vezes a pessoa não traz o termo fadiga, né? Não é tão simples assim às vezes usar esse termo. Então, o médico que atende o paciente, principalmente o clínico geral, ele precisa se atentar de que, se ele investiga e não encontra, e a queixa do paciente é persistente, ele precisa ter um olhar um pouco mais amplo. E aí, principalmente, questionar sobre infecções virais prévias, doenças autoimunes, se teve algum gatilho para aquele sintoma aparecer e outros sintomas associados. Então, por exemplo, a COVID-19, ela talvez tenha sido a doença que trouxe para o mundo a fala da síndrome de fadiga crônica, porque o que você, hoje de manhã, né, eu rapidamente coloquei síndrome de fadiga crônica no PubMed, né, que é a plataforma médica que a gente usa, tem 2.500 artigos nos últimos anos, com um aumento rápido agora nesse último ano por causa da COVID-19, porque nós vimos que nos trabalhos publicados na literatura, algumas séries chegam a quase 50% a queixa de fadiga, e que talvez uma parte desses pacientes vão evoluir com sintomas e persistência como na fadiga crônica. Então, talvez agora, por causa da Covid, as pessoas passem a prestar atenção nos pacientes que tenham síndrome de fadiga crônica, desencadeados ou não pela Covid-19, tá? E a gente tem que lembrar que outros vírus também podem trazer a doença, que são os primeiros relatos antes da pandemia, né? Epstein-Barr, mesmo influenza, o Covid anterior, né? O coronavírus da MERS e da SARS. Então, nós temos outros motivos infecciosos, podem ser parasitários, bactérias, não é obrigatório ser viral, tá? Então, acho que isso é um ponto relevante. Em relação à desautonomia, não é obrigatório que na síndrome da fadiga crônica os pacientes tenham desautonomia. Ela é um dos pilares da fadiga crônica, mas não é todo paciente que tem síndrome de fadiga crônica que tem desautonomia. Então, o tilt test pode ajudar nesse contexto, mas o que a gente vê descrito na literatura é, se o paciente tem sintoma desautonômico, você pede o tilt test e avaliação, né, de testes autonômicos para a gente tentar identificar essa parte. Em relação à fadiga em si, existem testes de fadigabilidade que a gente pode usar. Qual que é o problema? Se você for procurar num laboratório privado, a chance de você encontrar esses exames é muito baixa, né? Então, assim, são testes que você faz o músculo cansar e aí por repetição você vê se tem uma diferença ou não em termos de pré e pós queda de força, por exemplo. Então tem um teste que é feito, que é com hand grip, que é um aparelho que você aperta, né, usando o membro superior para ver se você tem uma queda da força. Você pode fazer isso, uma avaliação isocinética do membro inferior também. E tem um outro teste que também é utilizado, que você perguntou, em termos de diagnóstico, né? Só que primeiro eu preciso pensar na doença para depois pedir os exames. Se eu não penso na doença, eu não peço exames. Que é o teste de exercício cardiopulmonar que eu utilizo no meu laboratório. Esse exame, ele não vai fazer o diagnóstico da síndrome de fadiga crônica, não vai vir escrito isso no laudo, mas uma sugestão que é feita é você usar um protocolo dobrado, ou seja, você faz o teste hoje, repete em 24 horas, e ver se tem queda do consumo de oxigênio. Por quê? Porque a síndrome de fadiga crônica, ela tem uma alteração do metabolismo aeróbio, que depende de oxigênio para que o organismo funcione, né, pelas vias oxidativas. Então, quando você repete esse exame, a gente sabe que o paciente tem intolerância pós-exercício, né, que a gente chama de síndrome pós-esforço ou mal-estar pós-esforço, você pode encontrar essa queda do consumo de oxigênio na repetição em 24 horas. E, por último, existe um outro exame, que aí só tem um lugar que faz hoje no Brasil e que também não está na linha de assistência, né? A gente está começando a implementar agora pela pesquisa, que é o teste cardiopulmonar invasivo, que você coloca o paciente para fazer um teste de exercício cardiopulmonar, como eu faço na minha rotina no laboratório, junto com catéter no pescoço e na artéria radial, para a gente fazer como se fosse um cateterismo cardíaco do lado direito associado a um teste cardiopulmonar. Então, isso acopla o sistema como um todo para ajudar a fazer o diagnóstico da síndrome de fadiga crônica. Mas esse exame só faz na Universidade Federal de São Paulo e não é feito ainda em forma de rotina, né? Não está aberto para assistência, em pesquisa ainda. E alguns lugares no mundo, por exemplo, como na Universidade de Harvard, como o professor Sistrom.
Ou seja, está bem... bem difícil de ter um caminho para quem está sofrendo com essa síndrome, né? A pessoa tem que lutar para encontrar o médico, para fazer o exame. Outra coisa também que, conversando com essa ouvinte nossa, ela comentou é que as pessoas com essa síndrome não têm direito a afastamento pelo INSS. É isso mesmo?
É porque não tem uma evidência conclusiva a respeito do diagnóstico, né? O diagnóstico não é tão palpável, então não é possível, assim, comprovar que realmente você tem uma alteração fisiológica, a menos que você faça o teste invasivo que a doutora Eloara está comentando aí, que realmente evidencia que há uma alteração fisiológica, sabe? Mas eu conheço a ouvinte, a Suzana, por exemplo, ela tem
tem uma limitação física muito pior do que a minha. A Suzana, ela passa a maior parte do tempo deitada na cama dela, com os olhos tampados. O máximo que ela consegue fazer, inclusive, é ouvir podcasts, né? Ela se esforça muito para conseguir almoçar com a filha. O quadro dela é bem debilitado, a ponto dela não conseguir, por exemplo, fazer esse movimento de ir até os médicos, entende? Para ela ir para um hospital, ela precisa de uma ambulância. Esses dias ela foi fazer um tratamento dentário, o dentista precisou ir até a casa dela, porque ela não consegue fazer essa busca pela equipe profissional. Eu acho que isso também colabora no subdiagnóstico, na dificuldade de trazer uma qualidade de vida para esses pacientes, ou assim, um tratamento realmente adequado, porque como que esses pacientes vão procurar ajuda?
Só para complementar nesse lado, a síndrome de fadiga crônica, ela tem uma classificação em termos de leve, moderada e grave. Então, assim, quando a gente fala leve, às vezes o paciente acha assim, nossa, mas eu não me sinto bem. Como você pode dizer isso de leve? É porque a gente gradua conforme a limitação, né? Então, assim, o paciente que é considerado como leve é aquele que sai de casa, que ele consegue trabalhar uma parte do dia, que ele consegue ter algum grau de vida social. Então, é o paciente que vai atrás do médico, ele consegue ir no hospital, que ele faz outras coisas. Ele tem a limitação, mas ele ajusta essa limitação, por mais que ele possa ter momentos de crash, né? Que são os dias péssimos, né? Que às vezes um dia você faz uma coisa bastante e depois passa dias na cama. Os pacientes com doença moderada grave, em geral, eles deixaram de trabalhar, deixaram de ter vida social, e tem os graves que não saem da cama. Então, quando eu falo dessa avaliação que eu comentei com você, ela é uma avaliação injusta. Porque imagina, você tem uma avaliação por um questionário, então por isso que a doença é um diagnóstico clínico inicial. Então, você preenche critérios nesses questionários. Isso a gente usa muito em doença reumatológica, né? Você tem questionários que você pontua se aquele paciente entra em qual dos diagnósticos e depois você, por exemplo, pede autoanticorpos que podem vir ou não positivos. E aí você indica o paciente para fazer exames relacionados ao esforço, porque todos esses testes de fadiga, de teste de exercício, mesmo o ICPET, que é o teste invasivo, são exames que eu dependo que o paciente consiga fazer algum esforço. Então eu não pego todos os pacientes para fazer esse exame, porque você concorda? Uma paciente que é acamada, que mal sai do quarto, ela não chega ao meu laboratório para fazer esse diagnóstico. Então, é um paciente que eu preciso fazer o diagnóstico antes do que a doença evolua. Pode ser que algum paciente evolua rapidamente com a fadiga nesse nível de já ficar agamado? Pode. Mas, às vezes, a gente tem um período prodrômico, né? Aquele período inicial que a pessoa vai evoluindo sem entender que a doença está aparecendo. Então, é aí que a gente precisa tentar intervir. E não nas fases tão graves, né? Quando o diagnóstico já fica muito difícil. Então, quando os pesquisadores, né? Que a gente começa a ouvir as pessoas, né? Tem um grupo do Canadá e de Londres que eles trabalham com biobanco. A ideia deles é tentar descobrir um marcador sanguíneo molecular que eles façam um diagnóstico de pessoas mesmo em situações graves que não consigam fazer testes funcionais antes. Porque eu não vou conseguir colocar todo mundo no laboratório para pedalar uma bicicleta, né? Se a pessoa mal sai da cama.
Doutora Eloara, a pessoa, ela nasce com essa síndrome, ela adquire? O que acontece, assim, que leva ela a ter essa doença?
Essa é a pergunta de $1 milhão, hein?
É.
Então, na realidade, a maioria das pessoas são pessoas normais durante a vida. Elas não precisam ter tido nada na infância. Então, existem diagnósticos feitos na adolescência. É muito mais raro você diagnosticar na infância, né? E também é muito mais difícil. Talvez na infância elas estejam mais relacionadas com doenças genéticas mesmo. Mas a gente tem mais relatos que vêm no surgimento na adolescência e depois na vida adulta. E são pessoas que talvez um mês antes eram pessoas totalmente normais, sem nenhum sintoma. Então, existe provavelmente em algum momento um gatilho. Quando o gatilho é infeccioso, às vezes é mais fácil de você prestar atenção. Quando ele é silencioso, às vezes você não entende aonde a doença começou. Então, por exemplo, no caso das doenças virais, né, vamos pensar na influenza. Você tem uma infecção viral, essa infecção passa e depois de algumas semanas você volta a piorar e ter sintomas persistentes. Como é que você faz o diagnóstico? Em geral, o paciente tem que ter pelo menos 6 meses de queixa de fadiga para você depois começar a investigar. Então, e nas crianças eles usam um ponto de corte de 3 meses, né, de persistência dos sintomas. Por que esse tempo, né? Para você poder descartar doenças que estejam aparecendo de maneira aguda, né? Sem deixar de tratar doenças que você possa contornar numa fase mais aguda. Então, é difícil de diagnosticar, a gente não sabe se tem um componente genético, né? Mutações que possam aparecer, talvez, mais para frente, ou surgimento de novas doenças, né? Por exemplo, doenças autoimunes. A fibromialgia, você não nasceu com fibromialgia a vida inteira, e ela é um dos pilares, por exemplo, da síndrome de fadiga crônica, né? Tem uma parte dos pacientes que tem fibromialgia e evolui com síndrome de fadiga crônica. Tem pacientes que são por doenças infecciosas. Tem pacientes, por exemplo, que têm hipermobilidade, alterações articulares que não foram prestadas atenção antes, porque não traziam nenhum problema, mas faz parte do diagnóstico você avaliar se o paciente tem hipermobilidade. Tem doenças genéticas, por exemplo, como a síndrome de Ehlers-Danlos, né, que tem alteração da parte elástica, né, do colágeno do organismo. Então, você não tem uma explicação para todas. É como se fosse assim. Você tem um diagnóstico sindrômico e dentro desse diagnóstico você abre várias doenças que podem estar relacionadas ou não. E pode ser que você tenha uma causa idiopática, que é quando você não define o que estava por trás antes, tá? Então, não necessariamente você nasceu com isso. Você pode ter como se fosse uma doença adquirida ao longo do tempo. E mesmo uma deficiência imunológica adquirida, né? Você tinha um organismo normal e um dia suas células passam a funcionar de forma incompetente, por exemplo, né? Desbalanceada, né? Disfuncionais.
Em resumo, não tem um biomarcador, né? Não tem um biomarcador. Na verdade, assim, tudo isso que a doutora Laura está trazendo são estudos preliminares que ainda não existe um consenso sobre o que é realmente o verdadeiro causador da doença.
Ivana, se você puder falar para a gente, claro, o que você sentiu que te levou a procurar um médico? Como foi essa para você a descoberta? Conta para a gente.
O meu caso, já eu sentia, assim, desde que eu me lembre, eu sempre sentia o meu tronco pesado, minha cabeça pesada, é como se eu tivesse sempre que estar apoiando, assim. Eu sentia um cansaço, necessidade de ficar deitada, parecia que meu corpo precisava ficar deitado. E eu fui diagnosticada sempre com depressão, sempre com ansiedade. Uma das coisas que acontece quando você tem desautonomia do sistema nervoso autônomo é ter alterações cardíacas. Então, assim, hoje em dia você vira e fala assim, ah, tô com batedeira, meu coração tá disparado. Todo mundo conclui que é ansiedade, né? Só que no meu caso isso acontece quando eu fico na posição vertical, ou muito tempo sentada, ou muito tempo em pé. Então, assim, dos meus 12 até os meus 22, 24 anos, assim, eu fui diagnosticada e tratada como ansiedade e depressão. E acreditei fielmente que era isso que estava acontecendo comigo. Até que em dado momento eu tive uma disfunção e comecei a ter sudorese constante. O corpo escorria suor, assim, sem parar. Muito cansaço. A hora que eu ficava em pé eu sentia muita náusea. Eu fiquei uns 4 meses, assim, de cama. E aquilo ali era porque eu estava desidratada, que eu precisava ingerir mais líquido, que não sei o quê. E segui 4 meses de cama, né? Até que em dado momento eu procurei outro médico, né? Na verdade, eu passei por mais de 10 médicos, né? Aí eu procurei uma médica que falou assim, não, vamos desmamar todas as medicações, vamos ver o que sobra de você, mas na minha opinião, eu acho que você tem síndrome da fadiga crônica, transtorno de ansiedade generalizada e desautonomia, né? Só que, assim, essa médica também nunca me passou um exame para evidenciar a desautonomia. Ela nunca fez um tilt teste. Ela nunca quis realmente evidenciar isso. E ela falava que para tratar a síndrome da fadiga crônica, eu precisaria achar um especialista que abordasse essa doença. Que foi quando eu encontrei o Dr. Luiz Nacu, que é um médico brasileiro que atua no Canadá, especificamente com síndrome da fadiga crônica. Ele e a doutora Eliana Lacerda desenvolvem pesquisas nessa área. Eu fiz uma live com o Dr. Rudolf. O Dr. Rudolf é um médico da Unifesp também. Ele trabalha junto com a doutora Eloara. E o Dr. Rudolf, ele fez especialização com o Dr. David Systrom, de Harvard, que trabalha com diagnóstico de pacientes também de encefalomielite miálgica através do ICE-PET, né, que é esse exame invasivo que a doutora Eloara comentou. Quando eu fiz a live com o Dr. Rudolf, eu vi que a doutora Eloara estava o tempo inteiro interagindo, demonstrando interesse sobre a doença, fazendo pergunta e tudo mais. E foi quando eu resolvi procurá-la, porque o Dr. Rudolf não faz clínica, né, e eu percebi que ela estava interessada no assunto, porque, assim, em todos esses anos, eu fui feita de laboratório, tipo assim, eles viravam e falavam, olha, eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo com você, mas vamos experimentar esse remédio aqui, vamos entrar com esse outro remédio aqui, vamos ver como que você reage. E eles nem se interessavam em ler sobre o assunto. Eu trazia artigos, eu trazia evidências sobre as coisas que estavam acontecendo relacionadas a esses pacientes, e eles não se interessavam em investigar nem nada do tipo. Quando eu percebi o interesse da doutora Eloara, eu falei, é essa médica que eu preciso achar. Porque pelo menos ela vai estar tentando coisas comigo e interessada sobre o assunto, realmente, lendo, tentando entender o que está acontecendo no mundo em relação à pesquisa sobre isso. Porque até onde a gente saiba, não existe um banco de pesquisa específico para encefalomielite miástica no Brasil ainda. Apesar de ter Harvard, Stanford, Londres, Portugal, Alemanha e diversos outros países.
Está gostando do episódio de hoje? Não, tô muito alegre, peraí, mais séria. Você está gostando do episódio de hoje?
Meu Deus.
Considere nos apoiar para que a gente continue trazendo pessoas interessantes aqui no podcast. Existem várias formas para você fazer isso. Você pode assinar o financiamento coletivo na plataforma da Aurelo. O endereço é escute.aurelo.audio/calmagenteHorrível. Ou você pode contribuir na Catarse, o endereço é catarse.me/calmagenteHorrível. Mande um pix para nós, de qualquer valor, a chave é calmagenteHorrível@gmail.com. Também estamos no PicPay, procure por @calmagenteHorrível. Outra forma de você dar uma força para o nosso trabalho é ouvir o podcast pela Aurelo. Compartilhe nossos episódios nas redes sociais, curta e comente nossos posts. Esse nome, Síndrome da Fadiga Crônica, vocês acham que ajuda a estigmatizar a doença?
Muito, né? Na verdade, a gente precisa de um nome melhor, né? Porque fadiga é um negócio que a gente usa no dia a dia para muitas coisas, né, Rita? Então, assim, você fala, ah, eu tô fadigado, né? Quantas vezes a gente ouve isso, né? Igual a Ivana falou, ah, fadiga eu também tenho, né? Que alguém fala para ela, né? Então, Sim. Assim, é um termo ruim. Encefalomielite miálgica, olha, é um termo muito difícil, né? Porque mielite significa inflamação na parte medular central. Encéfalo é cerebral, mielo é de medula, ite é inflamação, tá? E miálgica é de dor, né? De dor muscular. Então, no fim, você acopla. Eu tenho uma doença que é do sistema nervoso central, neuromuscular, inflamatório e que causa dor. No fim, é isso. Quando você transporta esse nome para síndrome de fadiga crônica, você tem um gap, né, muito grande da definição atual com um termo que às vezes pode ser usado meio pejorativo. Então, assim, às vezes as doenças aparecem com esses nomes e depois, à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão refletindo sobre a troca dos nomes para não trazer um estigma tão grande. Então, normalmente, na literatura você vê, né, encefalomielite miálgica / síndrome de fadiga crônica, né? Então, eles vêm com um termo acoplado. Mas, realmente, talvez a gente precise mudar um pouco a sinonímia, né, para diminuir o estigma.
É, porque quando a Rita falou, a gente vai falar sobre essa doença, a primeira coisa que eu pensei é que era uma doença psicológica, né, era diagnóstico de psiquiatra, que era alguma coisa a ver com depressão, que era alguma coisa a ver com uma estafa mental. Aí não é, é uma coisa física. Então, assim, não ajuda, nenhum dos dois nomes eu acho que ajuda.
Mas, assim, eu vou trazer uma curiosidade. A primeira vez que você falou em encefalomielite miálgica foi na década de 50, quando teve um surto no Royal Free Hospital de Londres, que foi aparentemente um surto de infecção, né, de causa não determinada, né? E ninguém entendia direito o que tinha acontecido, não conseguiram evidenciar nada, mas eram sintomas muito parecidos com os que a gente traz até hoje, né? E dois psiquiatras fizeram uma revisão sobre 15 surtos dessa doença de 1970 para trás, né? E eles nunca tiveram contato com nenhum desses pacientes, eles só fizeram revisões através do que tinha registrado ali, daqueles relatórios, e no final das contas eles concluíram que aquilo ali era histeria. Então, a partir daquele momento, já fica um estigma ali em cima da doença, né? Sendo que eles nem tiveram contato com esses pacientes. E eles concluíram que era histeria justamente por ser uma prevalência maior de mulheres e ausência de sinais físicos, né? Então, assim, a gente vê aí que prevalece aquele preconceito, né? Tipo, ah, não, a mulher vai estar ali caracterizada como histeria. Ah, não tem sinal físico e tudo mais, então pode ser histeria.
E sabe o que é preconceito? Até porque seria muito normal mesmo que as mulheres estejam mais cansadas, né? E não necessariamente com a doença da fadiga crônica, mas nem isso a gente é respeitado. E aí nem diagnóstico direito a gente tem para essas doenças. Foda.
Outro dia a gente fez um episódio sobre distúrbios alimentares. E percebemos histórias bizarras, né? Pelo simples fato de sermos mulheres. Umas perguntas, assim, totalmente descabidas, uns comentários idiotas, enfim. Você acha que a síndrome de fadiga crônica, ela não tem recebido a devida atenção por conta de ser uma doença que afeta principalmente as mulheres?
Então, Rita, eu acho que esse é um dos pontos mesmo, né? Porque, como eu comecei, né, no podcast, né? As mulheres têm muitos estereótipos e são taxadas de vários sinônimos desnecessários, né? E lógico, quando você pensa em histeria, em depressão, em ansiedade, as coisas se misturam, né? Imagina, esses dias eu atendi uma paciente para investigação de fadiga crônica, né? E aí eu fui fazer um recordatório com ela, ela falou, olha, eu não valorizei os meus sintomas, porque eu estava trabalhando, fazendo mestrado, filho pequeno, cuidava da casa, eu chegava em casa exausta. Então, assim, quando você pensa, quando você ouve essa primeira fala, realmente você pensa assim, talvez o seu contexto atual seja realmente relacionada à falta de descanso, né? Porque as pessoas precisam descansar para se sentir bem. Só que ela falava, só que tinha dias que eu não queria sair da cama. E aí você começa a se perguntar, por mais que você trabalhe um monte, você sai da cama todos os dias para fazer a sua vida. Então, assim, a gente tem que tentar pontuar, a linha é muito tênue, né? Aquilo que é fadiga por excesso de trabalho, por uma vida muito agitada. É importante você diagnosticar, por exemplo, sono, se o sono da pessoa é eficiente, porque isso também atrapalha. Então, por exemplo, uma pessoa que dorme mal, ela vai ter fadiga no outro dia e não necessariamente é fadiga crônica, apesar dos pacientes com síndrome de fadiga crônica terem alterações no sono. Então, assim, a linha é muito tênue. A gente tem que estar... Eu acho que o médico precisa estar com a cabeça aberta para não colocar um carimbo nas mulheres de cara, né? Ouvir com a mente aberta, né? Com o ouvido de escutar sendo ouvinte, né? Não escutar por escutar. Por quê? Porque às vezes naquele primeiro momento é difícil, mas a pessoa continua seguindo com você e você não está encontrando uma resposta e não pode explicar só pela rotina, precisa investigar. Às vezes não é que no primeiro momento a gente já vai deflagrar uma investigação para fadiga crônica num paciente que nunca foi investigado. Aí você precisa criar pontos e deixar a cabeça aberta como? Não posso esquecer desse diagnóstico, mas preciso avaliar outras coisas primeiro antes de chegar num diagnóstico de fadiga crônica. E eu, por exemplo, eu tenho muito cuidado de quando o paciente vem, por exemplo, para investigação de dispneia, né, que é o que aparece para mim no laboratório. Não taxar de cara o paciente como depressivo. É muito fácil a gente querer dizer para o paciente que aquilo é depressão ou ansiedade. Imagina, se você mal sai da cama, não tem vontade de fazer nada, você acorda mais cansado do que se você não tivesse dormido, você vai trabalhar e continua cansado. A gente precisa ter um olhar para entender que isso também pode deflagrar um quadro de ansiedade ou depressão. E então, às vezes, o quadro psicológico ou psiquiátrico, ele pode ser consequência e não causa. Porque as pessoas, imagina, a Ivana comentou aqui agora que ela foi mais de 10 médicos. Gente, isso é uma coisa angustiante para qualquer pessoa, porque você dorme, acorda sem resposta. Consegue imaginar o que a sua cabeça está trabalhando para encontrar uma resposta? Não é possível que a pessoa seja tão centrada a vida inteira para não achar uma resposta e não desenvolver algum grau de ansiedade e depressão. Mas isso talvez seja consequência, não tem nada a ver com a causa do problema. Então a gente precisa colocando na balança as coisas para você não rotular o paciente e bater um carimbo e fechou a porta, entendeu?
E eu acho que uma coisa a trazer aí também é que o próprio paciente, ele é condicionado a acreditar nessa perspectiva psiquiátrica, enfim, nessa perspectiva de ansiedade ou depressão. Eu me recordo assim de uma cena da minha adolescência em que deixaram uma coisa na portaria e eu falei assim, não pai, você pode ir lá pegar pra mim e tal, e eu tava deitada nesse momento. Aí ele falou assim, não, tá bom, eu vou. E ele foi assim, tão tranquilo, e eu olhava pra ele e ficava pensando assim, gente, como que ele consegue ir assim? Parece que a portaria tá tão longe pra mim, tá tão cansativo chegar ali na portaria. Ah, isso deve ser preguiça, eu vou ter que a vida inteira lidar com a minha preguiça, porque eu vim para esse mundo com preguiça. Então, tipo assim, você é condicionado a acreditar naquilo, entendeu? Quantos anos eu não acreditei nisso? E, na verdade, existe uma alteração fisiológica no meu organismo.
Nossa, é muito injusto, né? É muito injusto.
Deve ser desesperador, porque é isso, você vê as outras pessoas fazendo tarefas simples e você deve se sentir uma porcaria. Você pensa, por que eu não consigo fazer isso? E sem diagnóstico. sem ter ideia que, na verdade, é um problema físico. Deve ser desesperador.
Existe algum tipo de restrição alimentar? Já existe algum tratamento medicamentoso? Como que é o tratamento depois do diagnóstico?
É aí que está o X da questão, né, Rita? Uma vez que a gente não tem um marcador de fato, você vai contornando os problemas que aparecem. Então, a gente está numa fase que tem novas pesquisas surgindo e tem coisas que já foram feitas, descritas na literatura. Então, primeira coisa é, você precisa pontuar os sintomas do paciente e contornar aquilo que aparece. Então, por exemplo, o paciente tem fadiga crônica, ele tem dor crônica. Então, eu preciso tratar a dor crônica, tá? A gente também tem que tomar muito cuidado de não intoxicar o paciente com excesso de medicação, porque algumas medicações são tóxicas para a mitocôndria, que é o nosso aparelho funcional oxidativo. Então, às vezes, você trata uma coisa e, na realidade, você está piorando o problema. Então, primeira coisa é pontuar aquilo que você pode fazer pelo paciente e seguir pelos sintomas. Então, paciente tem dor crônica, o que nós podemos fazer para ajudar na dor crônica? Então, medicamentos para contornar a dor, terapia analgésica com fisioterapia. Existem trabalhos falando de medicina chinesa, acupuntura e moxi, né? Que tem até uma revisão sistemática que saiu recente, mostrando que os pacientes que fazem acupuntura e moxiterapia podem ter maior benefício do que os que não fizeram. Isso significa que todo paciente vai responder igual? Não. É uma tentativa e erro, tá? Aí você tem que perceber o que melhora ou não para o paciente. E também, por exemplo, não dá para entrar com tudo de uma vez, senão você não sabe o que melhorou, o que não fez diferença. Então, dor crônica trata sintomas desautonômicos, né? A Ivana tem bastante sintomas desautonômicos. Então, você precisa tratar esses sintomas, porque às vezes eles desencadeiam sensações de morte, né? E podem desencadear até uma crise de pânico, porque você não sabe o que está acontecendo com o seu organismo. Então, precisa tratar a desautonomia. Existem remédios para isso, por exemplo, mineralocorticoides, né? Que você vai tentar balancear o equilíbrio do sal e do líquido dentro do organismo, né? Então, beta-bloqueador para desacelerar um pouco o coração nessa... Porque às vezes você tem taquicardia e bradicardia, né? Aceleração e desaceleração muito rápida do coração. E manter a quantidade de sal e líquido dentro do organismo. Pacientes que têm alterações do sono, né? Porque eles precisam ter um sono reparador. Você precisa tratar o sono. A intolerância ao exercício não é que você vai proibir o paciente de fazer exercício, mas você precisa achar o ponto certo do paciente fazer exercício. Porque a gente sabe que tem a fadiga, né? O mal-estar pós-esforço. Então você precisa estimular que o paciente faça esforço, que é importante, faça atividade física, mas você precisa descobrir um ponto que a atividade é benéfica sem causar a fadiga pós-exercício. E, por fim, na intolerância alimentar, que foi o que você me perguntou, uma coisa é alergia alimentar, outra coisa é intolerância alimentar. Tem pacientes que têm muitos sintomas gastrointestinais, então você precisa descobrir quais são os alimentos que desencadeiam mais sintomas frente a outros. Tem que tomar muito cuidado para a gente não fazer uma dieta muito restritiva, senão a vida fica muito sem graça e você pode fazer o paciente se desnutrir. Então, por exemplo, todo paciente tem que ter intolerância à lactose ao glúten? Não. Você vai testar se aquele paciente tem ou não. Pode ser que tenha paciente que não tenha nenhum problema alimentar. É importante você dar substâncias que seja em termos de tratamento alimentar, né? Falando, intolerância é retirar alimentos que o paciente identifique que faça mal ou não. No caso de, tem descrito, né, que às vezes algumas amêndoas, algumas nozes podem desencadear sintomas, intolerância ao leite, então você tem que descobrir se aquele paciente tem ou não. Do ponto de vista de suplementação, existem alguns trabalhos falando de substâncias que são oxidativas. Então, por exemplo, suplementação de magnésio, de zinco, de vitamina D, de vitamina B e C, porque às vezes o paciente tem deficiência. Então, a gente faz uma avaliação com exames para entender se o paciente tem deficiência ou não para suplementar. Existem algumas substâncias, por exemplo, coenzima Q10, L-carnitina, que são substâncias oxidativas que você pode testar se para o paciente faz diferença ou não. Então, você começa com suplemento e vai subindo a dose e observa por um período se faz diferença ou não para o paciente. Então, assim, não é que todo paciente precisa usar o suplemento, mas faz parte do processo você entender aquilo que você tira e aquilo que você inclui. Suplementos de ácidos graxos também são importantes para manter a energia do paciente, né, num equilíbrio. E a gente evita dar substâncias que são de absorção muito rápida. Porque, às vezes, quando você dá carboidrato ou gorduras de absorção rápida, o paciente pode se sentir mal. Então, assim, é uma... Sabe fazer uma busca... É como se a gente brincasse de detetive com o paciente. Então, é importante que o médico e o paciente sejam parceiros. Porque aquilo que você tentar, o paciente precisa fazer um diário para, tipo, ó, isso eu não me dei bem. Então, sai fora. Isso aqui nós vamos testar. Eu tolerei, então agora vamos testar 3 meses, por exemplo. Então, a gente precisa ter o feedback do paciente. Não posso esquecer aquilo que eu testei. Então, toda vez que eu faço alguma coisa com a Ivana, eu falo assim, Ivana, você já fez isso antes? Ah, isso não deu certo. Ok, se ela já me disse que não deu certo, pra que eu vou testar de novo? Ela não é uma cobaia na minha mão. Mas tem coisas que estão descritas na literatura que eu preciso entender se pra ela faz diferença, porque não é igual para todos os pacientes. E, por fim, em relação a tratamento farmacológico, a gente não tem um tratamento ainda. Tem uma publicação agora recente do professor David Sistrom, saiu no Chest agora em 2022, que é o uso de piroxetigmina. Então, ele fez um estudo comparando pacientes que fizeram o teste cardiopulmonar invasivo, que a gente chama de ICPET, comprovaram a alteração de extração periférica de oxigênio e disfunção de pré-carga, são termos bem fisiológicos, tá? Que eu acho que não cabe aqui eu dar mais explicações, mas são alterações encontradas nesse exame. E aí, ele testou a piroxetigmina de maneira aguda, deu a medicação, né, suplementou na hora e repetiu o teste. E os pacientes que usaram a piroxetigmina contra placebo, quer dizer, que usaram remédio de mentira, né? O paciente toma alguma coisa, mas ninguém sabe quem está recebendo medicação ou não. Os pacientes que receberam a piroxetigmina tiveram uma melhora da resposta no ICPET. Ou seja, a gente começa a ter exames comprobatórios que mostram que existe uma diferença em algumas coisas novas. Essa medicação, ela é super antiga, é usada para tratamento de miastenia graves, né, que é uma outra doença que causa um cansaço, mas tem um problema já documentado, né, de alteração de neurotransmissão. E ele, então, viu que essa medicação parece que é promissora, mas nos pacientes que têm uma resposta específica. Talvez não sejam para todos os pacientes com fadiga crônica.
Entendi. Então é isso, cada caso...
Tem que ser bem amigo do médico, porque deve ser assim, muito fácil se frustrar, né?
É frustrante para os dois lados.
Sim.
Né? Nós, como médicos, a faculdade de medicina ensina para a gente que a gente tem que curar o paciente, né? A gente faz menos medicina preventiva e mais medicina curativa. Quando a gente lida com uma doença que não tem cura, e que na realidade, eu que trabalho com doença rara, eu sempre me questiono isso, né? O que a gente cura de verdade na medicina? A gente contorna as doenças. Então, eu tenho diabetes, eu dou remédio para diabetes, eu dou insulina, eu trato, mas eu não curo. Mas eu resolvo a doença desde que o tratamento seja aderente, né? Vou dar o termo diabetes porque acho que é mais fácil da gente entender. Quando eu tenho uma doença que eu não entendo o mecanismo que está por baixo dela, já é um problema, porque aí o tratamento não é alvo, ele não é totalmente direcionado. Então, isso já me causa um problema. E quando eu tenho muitos sintomas, eu preciso ir contornando. Então, assim... O médico que lida com fadiga crônica, ele tem que ter paciência de testar, ele tem que saber ouvir o paciente, ele tem que dar retorno. O paciente precisa passar mais vezes no médico, porque às vezes a gente vai espaçando as consultas. Mas quando eu comecei a tratar a Ivana, eu deixei muito frouxo os nossos retornos. Até que chegou um dia que aí eu falei assim, Ivana, ou você passa comigo mais vezes ou eu não entendo a sua doença. Aí eu que tive que chamar para mim, porque às vezes, do ponto de vista ético, é interessante isso, né? Do ponto de vista ético, no Brasil, a gente não faz uma busca ativa, não é uma busca ativa, o termo não é esse, a gente não faz um...
Você não vai atrás do paciente. Isso. O paciente, você espera ele vir até você.
Isso. Né? Então, assim, por exemplo, eu marco uma consulta com o paciente, eu falo assim pra ele, ó, o seu retorno é daqui a tanto tempo. Se o paciente não marca o retorno, eu não sei se ele não gostou de mim, se ele não tem dinheiro pra me pagar, se ele esqueceu ou, tipo, não tá valorizando e a vida dele ficou embolada. Então, eu não faço um retorno ativo. Por exemplo, na medicina americana... Você passa no médico, o retorno é marcado automaticamente, você recebe um aviso da enfermeira. Ó, o seu retorno chegou. A gente no Brasil não tem esse hábito. Então, a gente precisa mudar a forma que a gente lida com o paciente. Então, com a Ivana, eu aprendi que eu precisava fazer diferente. Porque ela não vinha, talvez, automaticamente. Ela tem um histórico muito ruim com os médicos. Então, chegou um ponto que eu falei, ó, a gente precisa mudar o nosso planejamento. Então, o nosso planejamento, a partir de agora, é esse. Eu preciso te ver tantas vezes nesse começo para eu entender como é que você funciona, entender a sua doença. Até porque, na hora que você me ligar... Precisa estar na minha cabeça o que está acontecendo, né? Então, eu preciso te conhecer. Talvez vai chegar um ponto que a gente vai espaçar os nossos retornos, mas no primeiro momento eu preciso te conhecer melhor. Então, eu passei a buscá-la mais ativamente e ela respondeu. Ou seja, ela mesma agora já fala. Já deixa automaticamente marcado a próxima para a gente ir se entendendo e eu poder testar os tratamentos. Ou seja, ó, a gente começou isso agora... O prazo para a gente entender se essa medicação fez efeito ou não é tanto, mas daqui a tantos dias você precisa me retornar, nem que seja por uma ligação e falar, olha, me dei bem, não estou com intolerância e está dando certo ou não fez diferença. Então a gente precisa ser mais ativo e o paciente precisa ser parceiro do tratamento, né? Ele precisa estar de cabeça aberta que nós vamos fazer tentativas, porque não existe uma resposta concreta na literatura.
Quem está ouvindo a gente e conhece alguém ou está se sentindo assim, o que tem que fazer? Qual é o primeiro passo que tem que dar, então, para ir em busca de um diagnóstico, seja da fadiga crônica ou alguma coisa que está encadeando uma fadiga? Qual médico ela procura primeiro?
Malu, se a gente for pensar em termos de medicina, de forma geral, na verdade, um paciente que tem sintomas de fadiga crônica, quem deveria ver o paciente primeiro é um clínico geral. Porque, olha bem, qual é o especialista que você procura? Não existe um especialista na medicina que trata síndrome de fadiga crônica. A pessoa vai de cara num neurologista, num cardiologista, num pneumologista, é muito estranho para o paciente tomar essa decisão. Então, na realidade, a gente precisa fazer um programa educacional de conscientização dos clínicos, dos médicos que estão na base da medicina, para que eles se conscientizem de que a fadiga existe, que não é uma doença psicossomática, e a partir dali encaminhar para um especialista. O que seria um especialista? Alguém focado em investigação de intolerância ao exercício. Obrigatoriamente, é um pneumologista? Não. Talvez seria o médico menos provável de vocês procurarem, mas alguém que trabalhe com intolerância aos esforços. Se você tem desautonomia, sintomas como a Ivana considerou, o cardiologista e o neurologista são os médicos que investigam isso. Se você tem intolerância aos esforços, alguém que trabalhe com exames, né, que faça uma medicina voltada para o exercício. Então, se você me falar, poderia ser um médico do esporte, poderia ser um cardiologista, poderia ser um pneumologista, mas tem que ser pessoas que tenham a cabeça aberta. No Brasil, não tem um especialista.
Não tem, né?
Não tem. O reumatologista também é um médico importante, porque ele é um excelente clínico com uma cabeça aberta para investigação de doenças sistêmicas. Mas, de forma geral, é muito difícil você falar quem é o especialista hoje. Eu não sei o que a Ivana poderia sugerir como paciente, mas como médico, o ideal seria o clínico geral entender como é que o paciente funciona e dali ele começar a fazer os exames e indicar para pessoas que trabalham com sintomas neurológicos, cardiológicos ou intolerância ao exercício.
Da minha experiência, do que eu vivi até hoje com a questão dos profissionais da saúde, eu ficaria mais nessa questão que a doutora Eloara trouxe aí da conscientização dos médicos, da equipe de base aí, né, sobre a importância da síndrome da fadiga crônica e do impacto que ela tem realmente na vida dos pacientes, porque pelo que a gente percebe, os médicos não têm consciência, nem eles têm consciência da complexidade que é essa doença ainda.
Uma última questão. Vocês sabem me dizer se existe uma associação, ou se está em andamento, uma ONG, alguma coisa? Enfim, vocês estão se reunindo para falar disso? O que está rolando? Vai rolar?
Então, a gente tem um grupo de pacientes no WhatsApp. Tem mais de 120 pessoas lá, não lembro o número específico aqui agora. No momento, a gente não formou associação, até mesmo por conta da doença, né, e esse processo burocrático aí exige muita energia. Então, assim, a gente ainda não conseguiu se organizar de trazer, de fato, essa associação à tona. A princípio, o movimento de quem está conseguindo fazer, ir atrás de alguma coisa, assim, quem ainda tem energia nesse processo, é buscar os deputados, os vereadores, no sentido de implementar leis que instituem políticas públicas para esses pacientes, né. Então, assim, a gente conseguiu aprovar essa lei no Distrito Federal, eu consegui dar entrada aqui no estado de Goiás, ela já passou pela primeira etapa de votação, ainda faltam mais duas etapas, parece que tem um pessoal que já conseguiu dar entrada no Rio Grande do Sul e tem um pessoal que está tentando dar entrada em São Paulo. Então, assim, a associação em si não, mas a gente tem se movimentado no sentido de que o estado institua políticas públicas para esses pacientes.
Reconheça a doença, né, porque é um absurdo não ter esse reconhecimento, nem como para você tirar uma licença.
Sim, a gente teve audiência pública para a lei federal, mas o processo da lei federal costuma ser mais lento do que o processo da lei estadual. Então, por isso que cada um vai tentando no próprio estado, enquanto a lei federal não sai.
Sim.
O Malu e Rita, mas vocês não acham que isso é só no Brasil não, tá? Tem um filme que muito interessante para quem quer entender um pouco sobre a fadiga crônica, que chama Unrest.
Eu assisti.
Tem um caso absurdo que aconteceu na Dinamarca, Agora me deu até um branco, mas é um dos países nórdicos que eles não reconhecem a síndrome de fadiga crônica. E uma das pacientes, ela foi retirada sem consentimento dos pais de dentro da própria casa e levada para uma clínica psiquiátrica. E isso teve um movimento muito grande no país. Então você fala assim, gente, eles são países de primeiro mundo, né?
Uhum.
Imagina o que, que nós, que somos mais atrasados, vamos dizer assim, apesar da gente ter uma medicina muito boa no Brasil, tá? Eu não acho que a gente peca em termos de medicina, é que a gente tem um país continental com muitas nuances dentro do país. Mas então, assim, eu acho que depende muito realmente de consentimento. Acho que toda vez que a gente tem problemas com algumas doenças, principalmente com doenças que são consideradas mais como raras ou de difícil diagnóstico, a gente precisa ampliar o processo de educação continuada, né, de conscientização, e muitas vezes isso acontece pela bandeirinha dos pacientes, tá? Nem sempre isso vem pelo médico, isso às vezes vem ao mecanismo ao contrário. É o paciente que vai atrás, que estuda, igual a Ivana, né? Que ela se interessa, que ela não se contenta com o diagnóstico dela e que ela busca alternativas mundo afora. E hoje, com o mundo globalizado, com a internet, é muito fácil a gente alcançar outras proporções, né? De conhecimento, né? Então, assim, às vezes é a união dos pacientes que causam um incômodo para a gente sair da zona de conforto, né? Então, acaba estimulando pesquisadores, médicos, né? Pessoas que têm a cabeça aberta para tentarem ouvir, tentarem estudar. Então, você vai criando uma sementinha. Sabe trabalho de formiguinha? No fim das contas, na síndrome de fadiga crônica, apesar dela já estar aí na literatura, ela vem tomando corpo mais recentemente, tá? Eu nunca tinha ouvido falar de fadiga crônica na medicina, né? Quando eu fui estudante. Quando eu fiz residência médica, eu passei a conhecer a doença nos últimos anos, quando o professor Rudolf voltou de Harvard, que era uma linha de pesquisa do grupo que ele estava. Então, assim, olha que eu estou dentro da universidade, mas não fazia parte do contexto do meu rol de doenças do dia a dia.
Ainda tem um caminho longo pela frente, né, com relação à fadiga crônica, então.
Não existe nenhum livro, né, de fácil acesso sobre esse assunto, para leigos, não existe ainda.
Eu até te mandei um print do livro aí, eu não sei se eu falei, não sei se eu sei falar o nome certo, peraí, eu mandei pra ela.
Puzzle Sour, né, eu não li o livro, então, não sei, tem tradução pro português? Ivana?
Não, não tem tradução para o português. Ele foi escrito pelo Dr. Ron Davis. O Dr. Ron Davis, ele foi um dos cientistas que desenvolveu o projeto de genoma, só que o filho dele desenvolveu a doença. Ele é um paciente grave e ele largou o projeto de genoma para estudar a encefalomielite miálgica, e ele traz o relato dele ali com a história do filho dele.
Entendi. Muito obrigada pela participação, adorei. Eu acho que vai ser de grande ajuda para quem, sei lá, de repente está perdido no diagnóstico, não está entendendo o que está acontecendo com o próprio corpo, ainda mais depois da Covid-19, que, né, houve esse aumento de relatos de fadiga crônica, né? Então acho que vai ser um episódio super bacana e importante para a atualidade mesmo.
Sim, eu acho bom que a gente fale sobre isso, ainda mais depois de tudo que vocês contaram, que não é uma doença divulgada, que não é reconhecida, esse trabalho todo que vocês estão tendo.
Sim.
Em cada estado, né, para falar, ei, a gente tá aqui, cuidem de nós. Então, assim, que a gente consiga ajudar, que o nosso podcast siga um pouquinho, assim.
Obrigada pela oportunidade aí, e por trazer à tona aí toda essa questão, porque realmente tem sido muito difícil, assim, tanto para mim como para outros pacientes, esse processo de conscientização e de trazer à tona toda a realidade que a gente vive. E, enfim, e nem sempre todo mundo tem essa abertura que vocês estão tendo. A gente agradece aí imensamente.
Imagina.
As portas estão abertas.
Obrigada.
Obrigada.
O Calma Gente Horrível conta com uma equipe muito especial. A nossa editora de áudio é a Domênica Mendes. Para conhecer o trabalho, acesse domenicamendes.com. A identidade visual é a Flá Bergamin. O contato dela é bergaminui@gmail.com e o site é bergaminui.com.
Calma Gente Horrível, pode ser fadiga, mas não só de Brasil. Só por curiosidade mesmo, o que é hipertensão pulmonar?
Ha ha. Hipertensão pulmonar é uma doença que aumenta a pressão dentro dos pulmões por uma lesão dos vasos pulmonares. E à medida que a doença vai progredindo, ela dilata o coração do lado direito e causa falta de ar, desmaio, mal-estar. Então, é uma doença grave que acomete mais as mulheres também.
Eu não sei para que a Rita quer saber, porque ela vai começar a se autodiagnosticar, entendeu? Vamos focar na Rita, porque a pessoa é totalmente hipocondríaca.
Aí eu começo a desenvolver os sintomas quando eu começo a falar de doença. Mas passa rápido, tá? Não sou tão maluca assim.
Sabe aquele pessoal que pega o sotaque do outro? Fala assim, ah, eu fui em Minas, comecei a falar igual a minha Rita, pega doença de todo mundo.
Daqui a uns dias a doutora Eloara vai ter mais um paciente de síndrome da fadiga crônica.
É por aí.